deputados, estamos em condições de continuar os nossos trabalhos. Vamos começar com o ponto 1, que é a apreciação e votação da ata número 238 relativa à reunião de 6 de março. Procedimento habitual. Se houver alguma alteração, solicito que façam chegar aos serviços. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 2, apreciação do requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata para a audição da Autoridade da Concorrência sobre a catalisação do setor das obras públicas. Partido Social Democrata para apresentar o requerimento. Sr. Deputado Joel Sá, é a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento já é de conhecimento de todos. Segundo a comunicação social e notícias que têm vindo em vários órgãos, percebemos que algumas construtoras acusadas pela ADC nos últimos anos de atuarem em cartel e que lesaram o Estado em muitos milhões de euros estão a concorrer a novos concursos públicos e, segundo as infraestruturas de Portugal, que não têm meios até para atuar, era importante, do nosso ponto de vista, ouvirmos aqui a ADC, neste ponto de vista, esclarecermos toda esta situação. Portanto, era basicamente este o requerimento, acho que é conhecimento de todos. Entendemos que era importante ouvir. Muito obrigado.
Sim, senhora, está aberta a discussão. Não sei se algum dos grupos parlamentares sobre a temática da cartelização tem alguma coisa a dizer. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós votaremos a favor deste requerimento do PSD sobre a cartelização do setor das obras públicas. É um título bastante arrojado, diria eu, para o Partido Social Democrata, mas nós somos um partido muito aberto e, portanto, achamos que faz sentido que este assunto específico da Infraestruturas de Portugal, que aqui vem referido, que é uma parte das obras públicas, talvez por isso exista aqui algum exagero em misturar tudo no mesmo saco, perdoa-me a expressão, mas eu creio que este exemplo da questão da Infraestruturas de Portugal e das obras que estão relacionadas com a construção da linha ferroviária do Corredor Internacional Sul seja objeto de apreciação, em particular aqui na Assembleia da República. Por isso, votaremos a favor.
Muito obrigado. Não sei se mais algum grupo parlamentar. Não sendo o caso, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém. Mantemos a tradição de aprovar por unanimidade todos os requerimentos, o que adensa consideravelmente a nossa agenda. Registro também o arrojo dos grupos parlamentares em aprovar requerimentos. Ponto 3. Não sei se estamos todos em condições. Parece-me que não. Falta ainda. O PS está. CDS. Não sei se será. Falta o Carlos Silva. Então, não sei se podemos passar ao ponto 4, que será rápido. Discussão do projeto de resolução do. Não, o 3 não passamos. Não, estão a chegar os deputados que vão fazer a votação. Eu estava a ver se o Duarte, se o nosso amigo Duarte podia fazer a apresentação do projeto. O projeto de resolução dos feirantes, não sei se o Duarte quer, ou é o Bruno Dias. Ah, falta o Bruno Dias. Então eu vou despachar, vamos falar dos outros assuntos, que assim vamos. Ah, está o deputado Bruno Dias. Enquanto criamos condições. Sr. Deputado Bruno Dias, enquanto criávamos condições para que chegue, acho que o deputado Carlos Silva corna para as votações, era passarmos ao ponto 4, que é a discussão em comissão do projeto de resolução 1781 do Partido Comunista Português pelo reconhecimento e valorização dos trabalhos feirantes. Se quiser, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve. Nós recentemente realizámos no grupo parlamentar do PCP as nossas jornadas parlamentares no Distrito de Braga e tivemos um contacto entre diversas outras iniciativas, tivemos um contacto também particularmente interessante com homens e mulheres ligadas à produção do artesanato. E a propósito de uma questão aparentemente tão distante destas questões dos feirantes, como é o artesanato, tivemos mais uma vez um vivo testemunho das dificuldades, dos problemas que esta atividade, no contacto com as populações, com os consumidores, até na divulgação destes saberes tradicionais que são tão próprios da identidade cultural das regiões do nosso país, encontram depois na prática, no terreno, do ponto de vista da gestão e do funcionamento destes espaços. Nós estamos a falar de uma realidade de atividade económica que ao longo dos anos tem vindo a enfrentar desafios que são mais do que conhecidos, as grandes superfícies, o comércio a retalho pulverizado pelo território, etc., etc. No entanto, temos também a noção da importância não só cultural e identitária, mas também económica, relativamente a atividades que são fundamentais para o próprio enraizamento e o povoamento, contrário à desertificação e ao despovoamento destas regiões do interior. Qual é a proposta que o PCP apresenta? Muito simplesmente, do ponto de vista simbólico e do ponto de vista prático, no plano prático há uma discussão que tem que ser feita, um balanço, uma reflexão e um trabalho de dinamização e revisão das regras para que os recintos das feiras, a sua demarcação, a fixação das regras de funcionamento, o próprio conjunto de medidas em relação às acessibilidades, as zonas de estacionamento, o seu funcionamento e servidão nas proximidades destes locais, mas depois também no plano simbólico, de uma forma muito simples, que é o reconhecimento pela própria Assembleia de uma data de grande simbolismo e que há muitos anos tem vindo a ser assinalada por esta comunidade, por este grupo profissional e social, há muitos anos, que é esta data da última terça-feira do mês de maio de cada ano, onde, aliás, há praticamente um acordo não escrito, mas que é uma regra seguida de norte a sul do país, de que não haja feiras para precisamente que haja a comemoração deste dia das feiras e dos feirantes. Portanto, é esta a proposta, ir ao concreto relativamente às necessidades que estão identificadas no terreno por parte destes profissionais e que haja, digamos, ouvindo os seus representantes, o encontrar das melhores soluções para que haja a dinamização, o respeito e a revitalização desta atividade tão importante para as regiões do país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Está então em discussão este projeto de resolução para o reconhecimento e valorização do trabalho dos feirantes. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por informar que depois desta intervenção vou ter que sair para ir para uma comissão de saúde por causa de umas questões ligadas com o Hospital de Leiria. De qualquer maneira, queria deixar aqui a nossa apreciação relativamente a este projeto de resolução do PCP sobre a atividade dos feirantes. Em primeiro lugar, saudar o PCP. Acho que este projeto de resolução tem algumas propostas bastante pertinentes e é sobre uma matéria bastante relevante. Isto, é evidente que isto depende de município para município, mas pelo município e pelo distrito que eu conheço, esta atividade de feirantes é uma atividade bastante divulgada e bastante diversificada no território. Portanto, não pode deixar de ser uma questão relevante. Temos, no entanto, algumas reservas em relação a alguns dos pontos deste projeto de resolução. Em primeiro lugar, manifestar, no caso do primeiro ponto, a nossa inteira concordância com a proposta. Um Dia Nacional de Feirante é na última terça-feira de cada mês. Isto estou... Do maio de cada ano. Mesmo assim, no caso concreto de Leiria, isto coincide pelo menos com uma das feiras, que é a última terça-feira do mês de maio. Mas, de qualquer maneira, a proposta é bastante de aceitar plenamente, assim como a avaliação do quadro, juntamente com as associações representativas do setor, do quadro legislativo que regula esta atividade dos feirantes, é também uma proposta que nós subscrevemos. No terceiro ponto é que achamos que a maior parte das propostas que estão aqui sugeridas em concreto tem uma competência que é mesmo até reservada por parte dos municípios e é aos municípios que estão obrigados a criar uma série de condições que município a município e feira a feira, se calhar, são coisas que diferem de município para município e, como digo, até mesmo de feira a feira. As preocupações são justas, não é isso que está em causa. O que, porventura, será diverso são as soluções em concretas e a definição dos recintos e coisas que têm a ver com competências bastante localizadas e referentes aos municípios e até, em alguns casos, as juntas de freguesia. Por essa razão, não acompanhamos o ponto 2. Temos muitas reservas em relação ao gasóleo profissional, porque, como o nome indica, o gasóleo profissional foi criado para prover um benefício para aquelas empresas ou operadores que exercem uma atividade de transporte, de mercadorias ou de passageiros, e creio que estender este benefício, eu não estou a dizer que não se justifique outro tipo de benefícios, atenção, por exemplo, pode-se criar em sede de redução de IVA um benefício para esta atividade que funcione como conta corrente neste tipo de atividade. Creio que, no caso do gasóleo profissional, é uma proposta que, a ser criada, iria trazer no futuro e ajudando uma série de problemas que, porventura, seriam dificilmente de serem controlados. Por fim, a última proposta também é perfeitamente execuível e aceitável, e por isso não temos nada a objetar em relação a isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Passos, Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o PCP pela elaboração do projeto de resolução. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece a importância da atividade feirante, tendo presente que se trata de uma atividade económica, de um modo geral, assente num modelo de negócio familiar, que representa, em muitos casos, o único sustento de muitas famílias e o garante da sua integração na vida económica do país. A consagração oficial da última terça-feira do mês de maio como Dia Nacional do Feirante, data que tem vindo a ser assinalada anualmente pela Federação Nacional das Associações de Feirantes, parece-nos que é uma iniciativa simbólica que se integra no contexto da especialidade da atividade e que não cria custos para os operadores económicos. Se é relevante para os operadores do ramo, parece-nos muito bem. Relativamente à avaliação do quadro legislativo em vigor, temos conhecimento que se encontra a decorrer um processo de avaliação das políticas públicas de regulamentação das atividades de comércio, serviços e restauração, no âmbito de uma candidatura à SAMA, onde certamente se incluirá a avaliação do Decreto-Lei nº 10 de 2015, de 16 de janeiro, sendo este um regime de acesso e de exercício de diversas atividades de comércio, serviços e restauração. Consideramos que nesta avaliação serão certamente apreciadas as dificuldades observadas pelas estruturas associativas representativas da atividade feirante. A última frase. Consideramos que nesta avaliação serão certamente apreciadas as dificuldades observadas pelas estruturas associativas representativas da atividade feirante. No que concerne à criação da linha de crédito e de um fundo de financiamento ou fundo perdido para financiar os investimentos necessários para que os recintos das feiras cumpram os requisitos estabelecidos legalmente, observa-se que o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 78 do Decreto-Lei nº 10 de 2015, já aqui referido, são da responsabilidade das entidades detentoras do recinto, que são, regra geral, os municípios. Também temos reservas relativamente à proposta da utilização do gasóleo profissional, mas quanto à sensibilização para a observância do Dia Nacional de Feirante, incluindo a não realização nesse dia de quaisquer feiras de levante, Cumpre lembrar que a determinação do calendário de feiras é da competência das Assembleias Municipais, sob proposta da Câmara Municipal, pelo que se considera que esta questão carece de ponderação com as entidades que asseguram a articulação com as autarquias locais. Obrigada.
Muito obrigado. Não sei se presidencialmente quer ser deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Reconhecendo e valorizando a importância do trabalho dos feirantes, e até porque na minha região, e onde o grupo parlamentar esteve, do PCP esteve em jornadas, então tenho uma expressão muito forte, reconhecemos todas estas dificuldades e muitas vezes as dificuldades dos recintos que os feirantes se deparam, e ainda mais em particular naquilo que se chama da feira por grosso, há de retalho, há de grosso, e essas ainda menos condições têm do que as outras feiras dos espaços. Embora temos aqui um problema que tenha muito a ver com as autarquias, com as juntas, com as câmaras e a Assembleia da República estar aqui a definir, pronto, e o que pedem aqui que haja essa articulação, e essa articulação é importante. Nós reconhecemos todo este trabalho, a sua valorização, achamos que é importante, felicitamos o PCP por este debate. Temos algumas dúvidas em algumas destas medidas são as mais adequadas relativamente à questão que são os interesses, mas só por si o debate e o suscitar desta discussão já é extremamente importante, e depois teremos que avaliar mais em pormenor quais são as medidas em concreto que mais se adequarão àquilo que é a realidade dos feirantes, e em conjunto também com as respectivas autarquias, são aquelas que definem muitas destas matérias e que têm a competência. Mas valorizamos o projeto de resolução e o reconhecimento pelo trabalho dos feirantes, que eu até por relações familiares tenho vários. Na família é um trabalho extremamente árduo e não muito fácil de realizar. Muito obrigado.
Se o Sr. Deputado permitir, eu poderia dizer que em nome do meu grupo parlamentar nós acompanhamos genericamente, temos apenas dúvidas, porque acho que de facto há regulamentos municipais, há vereadores com pluro municipal, as Assembleias Municipais têm competência sobre uma coisa dessas matérias, mas acho que o sinal que a Assembleia pode dar de valorização da atividade, bem, acho razoável. Dúvidas no financiamento, uma vez porque existe inclusivamente um conjunto de apoios, existem estruturas de artesãos organizadas, que era a Federação, que era um conjunto de associações regionais de artesãos, cumpriu um bocado, e que tem, no pequeno comércio, alguns apoios via Ministério da Economia, via Secretário de Estado da Defesa do Consumidor ou do Comércio. Ainda assim, tirando esse ponto, todos os outros acho que merecem, até porque remetem para a lei os municípios que terão que cumprir a lei, e portanto registro como bom que há uma avaliação da aplicação da lei, mas ainda assim não parece que seja impeditivo que a lei da Assembleia da República se faça cumprir e que os municípios se concertem e sempre que possível, são obrigados a cumprir a lei e que adaptem nos respectivos regulamentos aquilo que a lei prevê. E, portanto, qualquer sinal que a Assembleia possa dar para a valorização deste setor nos parece razoável. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero de intervenção, agora dando a perspectiva do CDS, que o Sr. Presidente agora fez, quer das intervenções dos outros seus deputados, há uma preocupação que me pareceu que prevalece, que é de respeitar a autonomia do poder local e garantir que aqueles que têm essa responsabilidade e essa competência não vejam retirada qualquer capacidade. E eu chamo a vossa atenção precisamente para o facto de os pontos onde esse assunto pode ser colocado em cima da mesa, que são 2.2 e 2.4, vêm precisamente criar condições para que essa preocupação seja salvaguardada. Ou seja, as autarquias é que têm que garantir que o Decreto-Lei 10/2015 é cumprido. Essas autarquias é que devem criar as condições necessárias dos locais, das instalações, dos recintos, essa coisa toda. Têm essa obrigação. Quem é que vai fazer isso de acordo com a nossa proposta? As mesmas autarquias. Com quê? Com uma linha de apoio e financiamento que nós dizemos que pode ser útil para as autarquias criarem essas condições. Porque, de facto, isto do Estado Central dizer, os senhores agora, aí em FAF, têm que fazer isto, isto, isto e isto, pronto, tá, é justo, é legítimo, o Estado diz como é que isto funciona. Aquilo que nos chega do terreno é que, em alguns lados, existe o alerta para o problema que é determinar de cima para baixo regras que depois não há meios para cumprir. E então aquilo que a gente diz é, aqueles que têm que as cumprir, cumpram-nas. Vamos então, da parte do Poder Central, criar condições para que os municípios não fiquem colocados nesta obrigatoriedade que depois não têm meios para. Não sei se faz entender. Nós não estamos a impor condições e exigências novas. Pelo contrário, estamos a dizer que deve haver uma articulação, a mesma articulação, para terminar, Sr. Presidente, que colocamos em relação à realização ou não de feiras naquela tal data da última terça-feira de cada ano, do mês de maio de cada ano, que é o quê? Sensibilização. E aí, Ana Passo, talvez não tenha, talvez isto tenha escapado, a palavra-chave aqui é sensibilização necessária. Em articulação, em conjugação com a ANP e a ANAFRE e a Federação dos Feirantes. Ou seja, nós não estamos a estabelecer nenhuma proibição. Era o que faltava, isso era ilegal. Até ver era ilegal, mas a gente nem se atravessa sobre isso. O que nós dizemos é a sensibilização que pode ser feita em conjugação com os municípios e as freguesias para que em cada Assembleia Municipal a discussão se faça, mas tendo em conta esse aspecto. Portanto, nós não compreendemos como é que alguém pode discordar dessa articulação com a ANAF, a ANMP e a FNAF para uma sensibilização em relação a esta data, muito menos em relação à criação de melhores condições para que as entidades competentes, isto é, autarquias, possam cumprir o seu papel. Muito obrigado.
Muito obrigado. A discussão está feita. Seguirá depois para a votação em plenário. Passamos então agora ao ponto 3. Apreciação e votação da especialidade das propostas de alterações do texto consensualizado em grupo de trabalho relativos aos projetos de lei 118, 120 e 123, respectivamente do PAN, do PS e do Partido Ecologista aos Verdes, todos relativos à publicidade a produtos alimentares dirigidos a crianças e jovens. Assim sendo... Julgo que estamos. Não houve nenhuma votação em grupo de trabalho, mas há uma consensualização e, portanto, nós temos que. Mas há, entretanto, uma proposta diferente da consensualizada por parte do Partido Social Democrata e presumo que é por aí que nós devemos começar por votar, porque isso definirá todos os nossos trabalhos. Portanto, não sei se já não faz sentido fazer nenhuma apresentação da proposta, ela é clara, não sei se o deputado coordenador do grupo de trabalho, Carlos Silva, quer eventualmente também. Então podemos passar. Temos artigo 2º do projeto do texto final. Que é aditamento ao Código da Publicidade. No fundo, o texto. A consensualizada diz introdução e restrições à publicidade dirigida a menores de 16 anos, de género alimentício e bebidas que contenham elevado valor energético, teor de sal, açúcar, ácidos gordos saturados e ácidos gordos transformados, procedendo à 14ª alteração no Código da Publicidade aprovado no Decreto-Lei 330 de 90 de 23 de outubro. Isto é o que está no texto consensualizado. A proposta do PSD, que me escuso de ler, é diferente e, portanto, vamos agora votar a proposta de alteração apresentada pelo PSD, diferente dos 16 passa a ser 14, porque fique claro o que é que estamos a votar, portanto é diferente entre, em vez de 16, 14, tudo o resto é igual, das alíneas A, B, C, D, do número 3 do artigo 20A, editado ao Código da Publicidade. Portanto, quem vota contra... Partido Ecologista aos Verdes, PCP, Bloco e PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? CDS e PSD. A proposta foi rejeitada, o que quer dizer que facilitamos o nosso trabalho. Passamos então à votação do restante artigo. Temos a votação das alíneas. Eu não sei se o PSD e o CDS votarem de forma diferente. As alíneas do texto. Sigam o guião. Pronto. Então, votação das alíneas A, B, C e D, do número 3 do artigo 20A, editar o Código da Publicidade. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? Partido dos Estados Verdes, PCP, Bloco de Esquerda e PS. Está aprovado. Votação do restante, artigo 20A, a editar ao Código da Publicidade.
Peço só para se calhar o número 1 do resto. Quando nós já votamos o número 2, peço só para se calhar o número 1 do número 3 e do número 4.
É, está primeiro número 1. Então, votamos...
A questão aqui é a questão dos 14 ou dos 16 anos. E no número 1 diz restrições constantes dos números seguintes. Portanto, para poder votar a favor do 3 e do 4, não posso votar a favor do 1.
Então votamos o número 1 em separado. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Partido Socialista aos Verdes, PCP, Bloco e Partido Socialista. Votação do restante artigo 20A. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Restante artigo do projeto do texto final. Portanto, votação. Está bem, mas votamos, passamos ao restante. Não estávamos aqui na dúvida do número 2, mas é um lapso, portanto, votamos o restante artigo. Exatamente.
É o 20B, na prática.
Exatamente. Portanto, votamos o restante artigo do projeto do texto final. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Não faz sentido votar a proposta do título, uma vez que o título eu li logo ao início, estava fixado nos 16 anos, a proposta foi recusada, portanto está. Fica prejudicada. Podemos votar o título proposto no texto de consenso?
Mas antes... Não, eu acho que nós votámos os restantes artigos, não votámos foi o número 2.
Não, nós votámos o 20B.
O artigo 2º.
Nós votámos o artigo 2º, que era na prática o 20B.
O 2º, o 20A e o 2º estavam... Mas eu fiz uma votação dos restantes artigos do projeto de texto final.
Não, então, Sr. Presidente, eu peço desculpa, Sr. Presidente. Porque eu aí vou pedir para desagregar... É assim, nós, no artigo 2º temos o artigo 20A e o 20B.
É página 2, 2º quadro, então.
Pronto, exatamente. Eu aí peço só para desagregar a linha A do artigo 4º. Também tem uma referência aos 16 anos, é só para termos
coerência.
Do artigo 4º.
Okay.
Também tem uma referência aos 16
vamos
anos.
Repetir, assim, somos... Vamos repetir este 2º quadro.
Por que não votámos o
1º quadro
da 2ª página?
Já votamos, estava em...
O artigo
2º estava... Exatamente. Estava incluso e, portanto, não fazia sentido a fazer a votação. Então vamos, e votamos, mas enfim, mas há de facto, eu andei depressa demais, já fizemos a votação dos restantes artigos, já aqui um pedido para excepcionarmos a linha A do artigo 4º. Vamos então excepcionar, excepcionar a linha A do artigo 4º, votar em separado. Quem vota contra? Partido Social Democrata e CDS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Votamos agora os restantes artigos do projeto de texto final. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovado por unanimidade. A proposta do título está prejudicada, mas temos que votar o título da lei que resulta do consenso de vossas excelências, que eu li no início e que fixa nos 16 anos, mas não li, mas não votamos. Portanto, vamos votar. Quem vota contra, Partido Social Democrata. Quem se abstém, CDS. Quem vota a favor, Partido Socialista aos Verdes, PCP, Bloco e Partido Socialista. Portanto, está finalmente, ao fim deste tempo todo, até merecia para eu pôr votado com exclamação, mas agradecer aos senhores deputados, ao coordenador do Grupo de Trabalho. Portanto, chegamos ao fim. Só nos outros assuntos, lembrar-vos, atenção, aqui um problema importante. A CAI, a Comissão de Assuntos Europeus, solicita-nos que possamos fazer uma pronúncia sobre a proposta da Lei 187 do Governo, aprova as medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. Como o assunto é atual, pergunto se a Comissão quer fazer essa pronúncia e dizer que é a querer, a pronúncia cabe, o relator cabe ao Partido Social Democrata. E, portanto, primeira decisão. Presumo que se quer fazer essa pronúncia, até por... E se o PSD aceitar esta tarefa dentro do voluntarismo e boa vontade que sempre demonstrou, é até dia 22 que tem que apresentar. No dia 20, nós temos que fazer na reunião imediatamente anterior, dia 20, que é dia 20, a votação deste parecer. É a sugestão da mesa que é de todo, em todo, urgente e importante fazer essa apreciação. Portanto, mesmo que o PSD não consiga, temos que passar ao outro grupo parlamentar que aceite. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedindo desculpa por invocar aqui um estatuto que é o de também ser coordenador do CDS na CAI. E só para dar uma informação, a CAI vai solicitar a vinda cá do Ministro da Economia, como é óbvio, conjuntamente com a reunião, com a Economia, com a Comissão de Economia, no dia 21 de março, quinta-feira, pós-plenário. Aliás, na sequência de um conjunto de outros ministros. E penso que eventualmente até podíamos ter calha própria para aprovar no dia 21, na sequência da reunião com o Ministro da Economia, eventualmente o relatório. É só deixar essa nota. Mas quanto ao conteúdo da proposta, apoiamos completamente e achamos que a Comissão de Economia se deve pronunciar sobre esta matéria, porque a proposta de lei é muito relevante.
Então, assim sendo, o Partido Socialista já comunicou que indicará brevemente o deputado relator. Dava só nota que tivemos que adiar, fruto de problemas de agenda, a nossa conferência sobre turismo, que passou para dia 7 de maio. O programa será eventualmente revisto, mas será distribuído a Vossa Excelência. Amanhã, eu ainda não sei se o meu grupo parlamentar requererá ou não votação da discussão, não sei se o Pedro Mota Soares pode ajudar, mas pede-me a senhora coordenadora, que estará em viagem num avião seguro e que chegará amanhã, de uma visita do grupo de trabalho à BTL, que solicitarei aos serviços que procedam a um convite para que a Comissão possa acompanhar, mas obviamente se houver votações tornará muito difícil a ida de qualquer deputado à BTL. Se não houver votações, o Parlamento e o Grupo de Trabalho de Turismo convidam os seus deputados da Comissão de Economia e porventura a fazer uma pequena delegação para visitar a BTL. Os que estiverem interessados e quiserem... Amanhã, 16. Já solicito. Pois eu estou a ver se confirmo se há votações. CDS.
Sr. Presidente, me permite, eu vou indagar junto do Vice-Presidente do meu grupo parlamentar que tem a coordenação das votações, se amanhã haverá ou não.
É o senhor. Ainda não está definido, por isso é que eu digo que comunicaremos. Portanto, comunicaremos. Eu estou... Não sei ainda. Eu estou a tratar dos procedimentos necessários junto da BTL para que haja essa possibilidade. Exatamente.